Estamos apresentando Aplauso.
Eu estou muito cansado do peso da minha cabeça, desses 10 anos passados, presentes vividos, entre o sono e o sonho.
Cris Fuscaldo, uma das autoras do livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, continua fazendo companhia pra gente aqui no Aplauso. Ô Cris, na segunda parte do Alto Exílio de Belchior, ou seja, nos últimos 5 anos da vida dele, quando o dinheiro dos direitos autorais estava bloqueado pela justiça, que ele não tinha mais como pagar as próprias contas, o Belchior passou a viver de favores de pessoas aleatórias que passavam pelo caminho dele, de fãs principalmente. Situação complicada, né, Cris?
Muito complicado, porque são pessoas que, em geral, querem receber o Belchior, né? São pessoas que não estão acostumadas a conviver com o artista, então quando elas têm a chance de encontrar um artista, elas querem esse artista dentro da casa delas. Só que depois de alguns dias, esse artista, elas se dão conta de que ele não é só um artista, ele é um homem, né? Ele é um homem acompanhado de uma companheira, então, na verdade, tem um casal dentro da casa, né, dessa pessoa, ocupando espaço e tendo suas próprias manias, né? Enfim, aquela coisa que a gente já sabe, receber visita é bom durante um fim de semana, né? Depois você começa a ficar cansado. E aí, essa parte é bem triste, né? Tem um momento que eu fiquei particularmente muito tocada quando a gente foi entrevistar um juiz que estava de plantão no Fórum de Porto Alegre. E é isso, né? Ele foi para o Uruguai, depois ele acabou via fronteira, né? Atravessando a fronteira e parando no Rio Grande do Sul, passando por várias cidades, né? Do Uruguai, Rio Grande do Sul, até chegar a Porto Alegre e depois indo para Santa Cruz, que é a cidade onde ele acaba vivendo mais tempo e morrendo, né? Onde ele morreu. Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul. E lá em Porto Alegre, na hora que ele chega numa situação um pouco complicada, sem dinheiro, com a imprensa perseguindo, querendo fazer matéria, tipo paparazzi mesmo atrás dele. E aí ele chega no fórum com a Edna, essa companheira dele, com fome, cansado, com olheira e tal. E aí pronto, o juiz dá uma força ali, empresta o quartinho do fórum para eles darem uma descansada, compra uma comida, arranja um lugar para ele ficar. E aí depois, né, isso foi uma das ajudas que ele teve. E esse juiz falou para a gente na conversa: ah, todo mundo queria ter Belchior por um tempo, né, em casa, mas depois cansava do ídolo. Não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E foi isso que eu falei, né, antes. E isso me tocou muito, porque a maneira como a gente lida, né, com os ídolos, com os artistas, ela é muito cruel para o artista também, né? Claro que muito artista, a maioria, sabe lidar com isso, aprendeu a lidar com isso, e até vestiu, né, um escudo, tem uma carapaça aí que permite que ele consiga se preservar. Mas, no geral, a maioria, muito artista acaba não conseguindo se preservar. Belchior se preservou até ali. Ali, como ele dependia dessa ajuda para comer, inclusive, ele teve que abrir, baixar essa guarda e se entregar aos fãs, né? Se entregar mesmo, entrar na casa desses fãs e tal. Só que é isso, uma hora ou outra, ele mesmo sendo Belchior, ele passava a ser o Antônio Carlos, né? E aí a pessoa mandava embora e ele tinha que, tristemente, ir parar e buscar outro lugar para ficar. Em alguns momentos foi fácil migrar de um lugar para o outro, de uma casa para outra e tal. Em outros momentos foi bem triste. Teve a cena lá em que ele e a Edna passaram o Natal num prédio abandonado em Santa Cruz do Sul, porque não puderam passar o Natal na casa das pessoas que estavam abrigando e foram parar nesse lugar que o fã lá comprou um colchão para ele, mas nem banheiro tinha. Eles tinham que usar o banheiro do porteiro do prédio, uma coisa assim. Então, tem uns momentos de decadência bem, bem delicados, bem tristes, né?
Muito bem, essa é a biógrafa de Belchior, Cris Fuscaldo. Junto com o também pesquisador Marcelo Bortolotti, ela escreveu o livro Viver é Melhor que Sonhar. Depois de ouvir Divina Comédia Humana, a gente retoma a conversa e você vai saber mais detalhes sobre os últimos anos de vida de Belchior.
Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Quando você entrou em mim, como um sol num quintal. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou viver satisfeito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Comédia humana, onde nada é eterno. Eu quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno, viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Ora, direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ora direis, ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto.
Esse foi Belchior, em mais uma do repertório dele, Divina Comédia Humana, retomando a entrevista com a biógrafa de Belchior, Cris Fuscal. Ô Cris, eu queria que você falasse agora da Edna, que foi a companheira do Belchior nos últimos anos de vida dele. Figura controversa, não é não?
Muito controversa, porque a Edna foi muito... Tem vários pontos de vista, né? Mas a gente, depois de muita entrevista, a gente identificou que ela foi uma mulher que abriu mão de si própria para proteger Belchior. Ela era uma apaixonada por Belchior, e a gente descobriu isso com entrevistas de pessoas que conheceram ela antes, que ela já falava dessa paixão do Belchior com muita paixão, assim. Tem até uma fonte que falou pra gente: não, quando eu vi ela com Belchior na televisão, eu falei isso que é foco, porque ela já dizia muito, já falava muito, já ia muito atrás do Belchior, e conseguiu de fato se juntar a ele. Só que ela é uma pessoa difícil, uma pessoa misteriosa, uma pessoa que não tinha endereço fixo. É, nunca teve, assim, a gente nunca conseguiu. A gente pegou vários endereços que encontramos dela, de cadastros, de coisas, e nenhum existia, de fato. Então, uma pessoa que a gente não sabe muito nem de onde vem, né? Até para apurar a história dela foi muito complicado. Ela não deixava muito rastro, assim, pelo caminho. Mas ela se dedicou muito a Belchior e ela fez um papel Infelizmente, ela não era boa nisso, ela não era uma boa empresária, porque não trabalhou com isso antes, não estudou isso, não sabe, enfim, não tinha tino para ser empresária. Mas ela tentou ser o que Paula Lavigne é para o Caetano, né? Que é aquela figura da mulher que protege, que é o escudo, que tem uma estrutura ali, que a gente não chega no Caetano, a gente chega primeiro na estrutura da Paula, para depois conseguir chegar ali no Caetano. A gente, que eu digo, todo mundo, mídia, jornalista, fã, né? Acho que só chega em Caetano, fora Paula, amigos dele, pessoais, assim, que o resto, tudo tem que passar por todo esse, né, esse intermediário aí. Então a Edna assumiu um pouco esse papel. Então, mas assim, ao mesmo tempo, estavam os dois na casa das pessoas, né? Então as pessoas queriam muitas vezes que o Belchior cantasse. E por isso que o juiz falou, né? As pessoas queriam ter o Belchior em casa. Já que ele estava em casa, pô, pega o violão aí e canta pra mim. Imagina, o Belchior vai cantar pra mim ao vivo aqui dentro da minha casa, entendeu? E aí a Edna falava, não, ele não vai cantar. Porque eles também não estavam querendo. Pô, o cara sumiu, ele parou de fazer show porque não aguentava mais cantar aquelas mesmas músicas. Por que que ele vai cantar a cada casa que ele passa, que alguém dá um prato de comida, ele vai trocar aquilo por cantar, entendeu? Então, era uma situação muito delicada e a Edna ficou nesse papel do policial malvado, né? Da pessoa, da empresária ruim, da pessoa que diz não. Então, muita gente brigou com ela, odiou ela, brigou com ela e, pior, culpou ela. E aí eu falo pior porque, nesse ponto, a gente achou extremamente machista a acusação de que ela foi a responsável, a culpada por tudo isso. Ela que não tinha, que não era a pessoa que tinha dinheiro, que não era a pessoa que tinha, não tinha vivência no exterior, não conhecia ninguém no Uruguai, ou seja, quem planejou ir para o Uruguai foi Belchior, ela foi com ele. Quem não queria cantar era Belchior, porque se ele quisesse, ele pegava o violão e cantava, né? Tanto que tem um momento lá no convento, que acho que é quando ele se identifica com a fase, com a fase em que ele foi seminarista, né? Uhum. As freiras pedem para ele cantar e ele canta. Então, quer dizer, quando ele queria, ele cantava. Quando ele não queria, a Edna falava que ele não ia cantar. Mas ela acabou levando a culpa de tudo, né? E isso, essa parte a gente também tenta trazer para o livro um pouco também para as pessoas refletirem. Ao mesmo tempo, não dá para dizer que ela não foi grossa, que ela não foi, né? Não fez coisas que também não foram tão bacanas, né? É isso, a gente tenta trazer a complexidade de todo mundo, do que, ó, da Edna, da imprensa, né? Porque somos jornalistas e reconhecemos que a imprensa errou muito com ele, né? Ao julgar antes do julgamento, né? Ao acusar ele, ao expor ele dessa maneira, enfim, que no fim foi vergonhosa para ele, né? E tal, né? Enfim.
Essa é Cris Fuscaldo, autora, ao lado de Marcelo Bortolotti, do livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior. Vamos deixar Belchior cantar. Galos, Noites e Quintais. Depois da música, segue a prosa com a Cris.
Quando eu não tinha o olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho, quando eu ganhava esse mundo de meu Deus fazendo eu mesmo meu caminho por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho, eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo. Quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo, pois eu canto muito mais, nananá, nananá. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais, nananá, 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 nananá. Quando eu não tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho. Quando adoça vou meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho. Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo meu caminho, por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal, que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais, nananana, nananana. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais, nananana, 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 nananana.
Belchior, dele, Galos, Noites e Quintais, a pesquisadora musical Cris Fuscaldo está participando do programa. Ô Cris, lendo o livro, eu fiquei pensando cá com meus botões, depois de ter ficado longe dos holofotes por muito tempo, recentemente parece que o Belchior voltou à moda, com discos, tem livros sobre ele, citações na internet. Você acha que é só isso mesmo, uma moda, ou um real interesse pelo repertório do Belchior? A gente não está falando de uma obra qualquer, tem densidade ali, né Cris?
Tem. Olha, isso aí é uma pergunta difícil de responder quando a gente está vivendo, né? A gente acaba que precisa que o tempo passe para a gente olhar para a história, né? Olhar para trás e entender a história, entender o que aconteceu. Então é difícil dizer é modismo. Mas eu acho, eu particularmente, falando agora, né? Daqui a uns anos quero ouvir de novo essa entrevista para ver. E eu ainda concordo com o que eu vou falar agora. Mas eu acho que sim, está havendo um modismo. Acho que esse modismo, na verdade, é normal quando você tem um artista que morre, e aí eu acho isso um pouquinho triste, porque eu queria que isso acontecesse também com os vivos, né? Inclusive o próprio Belchior sumiu justamente porque estava precisando que fosse redescoberto, assim como Zé Ramalho foi, né? Como algumas pessoas foram, e ele não foi redescoberto até ele morrer. Então eu lamento um pouco que essa redescoberta da obra de Belchior esteja acontecendo agora, depois da morte dele. Mas, ao mesmo tempo, acho assim, sou a favor de que aconteça, já que demorou, que pena que a vida é assim, ou foi assim com ele. Mas tem que ser feito, porque também, se isso não acontecesse, a obra dele ia morrer junto com ele. E como você falou, não é uma obra para morrer, pelo contrário, é uma obra... cara, para mim ele é tão canônico quanto Caetano, Gil, Chico, para falar dos maravilhosos, que eu amo todos e tal. Agora, eu acho a obra de Belchior, não vou dizer tão boa quanto, porque ele produziu muito menos que essa turma, mas porque teve muito menos estrutura, dinheiro e incentivo e mídia, né? Mas se ele tivesse tido a chance, eu acho que ele teria tido uma carreira parecida, assim, porque a obra dele é muito densa, a obra dele não é brincadeira, né? Então, acho que é uma obra para ficar para a eternidade. Que bom que descobriram Belchior, mas que pena que não fizeram isso quando ele estava vivo e, inclusive, poderia ter ajudado ele a voltar, né? Se tivesse dado um super boom, né, na obra dele. Você vê que agora, por exemplo, a Globo botou a música dele em trilha sonora de novela, coisa que não havia feito a vida toda por ele. Então é isso, é complicado, viu?
Então tá, Cris, vamos repetir o nome do livro? Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, biografia que saiu pela Sonora Editora. Os autores são Cris Fuscaldo, que conversou com a gente hoje aqui no Aplauso, e Marcelo Bortolotti. Ô Cris, mais uma vez, parabéns pelo livro e obrigada pela conversa. A gente encerra com mais uma do Belchior. Foi muito bom receber você de novo aqui no Aplauso, viu?
Imagina, conta sempre comigo. Adoro estar aqui com você, Carmen. Adoro essas conversas com você sobre livro e música. Um beijo grande, obrigada.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso fui dado, meu bem, a perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua. É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nesta cidade, não, não vou voltar pro sertão. Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação. E eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos. E as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém.
Belchior, dele, Como Nossos Pais, música que também foi gravada por Elis Regina no álbum Falso Brilhante, de 1976. O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei Cris Fuscaldo. Ela e o também pesquisador Marcelo Bortolotti escreveram a quatro mãos o livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, lançado pela Sonora Editora. Você encontra essa e outras edições do Aplauso em podcast no seu agregador favorito. O arquivo de áudio também fica disponível no site da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br, radio.câmara.leg.br. O Aplauso teve sonoplastia de Leandro Gregorini. Eu sou Carmen Delpino e na semana que vem eu volto com lançamentos ou resgates de momentos importantes da história da música brasileira. Tchau!
Termina aqui Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Delpino.